בעזרת השם, והפכה ואהב את התשובה מציע, עולה פסועה, ושלום עליכם, והבין זנו ודף. סתמוס דף חרפי, עמוד בין, נקים תניה ג'יבש, כומסון אמרו במשנה, מצא בגל ובכל תל ישן, סופר לך לתום אוס קונסייטוס. הפסועה, שאנחנו פרג'ידו נחוע, זה סלי פוג' פגע פרסי אובג'ט, זה סלי תניה אובליגסיון ג'י אנונסיה, קומפרי מצוות ישבת עבדה, דיצ'ביקה ודונו כוחת, ודבו ווי. Tudo depende se quando a pessoa encontrou o objeto, o dono, ele tinha desistido dessa posse já, já tinha feito o Yeush ou não. A pessoa que encontra algum objeto genérico, não tem nenhum simá, nenhuma particularidade, como a moeda. Então se avalia que o dono desistiu dessa posse, ele não tem esperança de conseguir isso de volta, porque não tem como ser identificado como dono. Esse objeto não tem nada em particular para ele poder descrever e ser identificado o dono. Mas se a pessoa encontrou um objeto que tem alguma particularidade, algum simã, então se avalia que o dono não desistiu da posse. Ele tem como descrever as particularidades do objeto e receber o objeto de volta. São os conceitos que a gente viu em resumo. Vamos ver uma nova Mishnah, uma nova etapa. Matzah begal ubekol tel yashan. A pessoa encontrou um objeto num monte de pedras. O Bekot Eliashan, ou num muro muito antigo, Arenu Shelo, a pessoa pode pegar o objeto para si. Vamos ver porquê. Vamos ver a Mishnah e agora vou explicar passo a passo. Matzah Bekot El Hadash, Mechetzeu Velachutz Shelo, Mechetzeu Velifim Shelo Balabait. A pessoa está andando na rua e viu um muro entre o recinto público e o recinto privado de fulano. E ele percebeu que tinha uma pedra que estava solta. Ele tirou essa pedra e viu que tinha um objeto dentro desse muro, no buraco. Então, se esse objeto estava próximo à rua, ele pode pegar o objeto para si. Se o objeto estava mais próximo ao recinto privado de fulano, a pessoa tem que deixar o objeto lá. Aparentemente é o objeto de fulano. E meia masquirola acherim afilo betoch beton harelu shelom. Se a pessoa entrou numa casa que está alugada para fulano, algum inquilino encontrou um objeto lá, ele pode pegar o objeto para si. Um objeto perdido, vamos ver por que não está claro sobre o que a Mishnah se trata exatamente. Flamra, Tana Mipneshe Aholomalo Shinemurine. O primeiro caso da Mishnah é que a pessoa encontrou um objeto num monte de pedras bem velhas ou num muro bem antigo. Então ele pode pegar o objeto que ele encontrou para si. É um objeto genérico, não tem nenhuma particularidade. Porque, mesmo que venha outra pessoa e diga que esse objeto pertence a ele, esse que encontrou pode pegar o objeto para si, porque tem um argumento. Que ele pode dizer que esse objeto não pertence a esse que vem dizer que é dele, pertence aos cananitas que moravam na terra de Israel. Olha só, uma pilha de pedras bem velha, um muro bem antigo. Então, aparentemente, esse objeto já pertence aos povos de Canaã. A pessoa que encontrou pode se apoderar disso. Somente os povos de Canaã escondiam objetos em muros ou em pilhas de pedra, os judeus não. Pode ser que alguém veio e colocou o objeto num muro bem antigo e isso é dele. Que direito essa pessoa tem de pegar o objeto para si? Temos uma dúvida, temos uma situação que pode ser que esse objeto foi colocado propositalmente pelo dono nesse muro antigo para guardá-la e depois pegar. Ele não desistiu dessa posse. Essa pessoa que encontrou o objeto não poderia pegar o objeto para si. Então, sobre o que se trata a nossa Mishnah? Lotzriha deshatich tfei. Começamos Chavav em cima. O caso é um caso específico da Mishnah, que não só o muro que é bem antigo. Se vê que o objeto, ele é bem, bem antigo. Está tudo enferrujado, por exemplo. Então não parece que esse objeto foi colocado faz pouco tempo. Parece que esse objeto foi colocado há muito tempo atrás, dentro desse muro. A pessoa que encontrou pode pegar isso para si, porque ele diz que aparentemente esse objeto pertence aos cananitas que estavam na terra de Israel. Então, uma situação que a pessoa acha um objeto perdido e pode ser que esse objeto foi colocado pelo dono propositalmente lá. A pessoa não pode mexer nesse objeto. Deixa o objeto lá, como a gente viu no show anterior. Mas se é um objeto bem, bem antigo, então, e está todo cheio de teias de aranha, por exemplo, tudo enferrujado, se avalia que esse objeto é algo arqueológico, ele pode pegar o objeto para si. A pessoa está andando na rua e viu um muro. Ele percebeu que tinha um buraco no muro, encontrou um objeto dentro desse buraco. A Mishnah diz, se esse objeto está mais próximo à rua, ele pode pegar para si. Se avalia que alguém estava passando por lá, colocou o objeto e se esqueceu onde ele colocou e desistiu disso já. É um objeto genérico. Se o objeto está mais próximo ao recinto privado de fulano, então ele tem que deixar lá, se avalia que é do dono do recinto. Amaravashi, Sakina Batarkata. Fala Ravashi, no caso de uma faca, tudo vai depender de onde está a parte da faca que se segura. Se a mão da faca está mais próxima à rua, então é um indicador que alguém da rua colocou, está mais próximo ao recinto privado, é um indicador que aquele, o dono do recinto que colocou lá. Bekissa Batarshintzi. E se o que está dentro desse buraco é um bolso de moedas, tudo vai depender onde estão os barbantes que se amarram esse bolso. Se está próximo à rua, se avalia alguém que veio da rua, colocou lá, está mais próximo ao recinto privado, se avalia que é do dono do recinto. Veramatit netane mechetzov elachut shilo mechetzov elifnim shel balabait velech zi kata legav e kata lebar ishin tse legav, ishin tse lebar. Pergunta Amara, qual é o caso da nossa Mishnah? A Mishnah diz que vai depender de onde o objeto está. Então, sobre o que se trata? Não pode se tratar de uma faca, nem de um bolso de moedas, como a gente viu, que da faca vai depender onde se segura está, e do bolso de moedas vai depender onde o barbante está. Falando na nossa Mishnah, se trata de um objeto uniforme, um tecido, ou uma placa de metal, que vai depender de onde o objeto está no muro. Se está mais próximo à rua, a pessoa pode pegar para si, se não, não. Como chama a Tana, fala a Breda. O que acontece? A pessoa encontrou nesse buraco do muro vários objetos atravessando todo esse buraco. Então o que se faz? Tinha uma dúvida se alguém da rua colocou todos esses objetos lá, ou se o dono do recinto colocou todos os objetos lá, preenchendo todo esse buraco dentro do que atravessa o muro. Então fala a Breda, eles vão rachar a posse. Metade desses objetos vai para esse que encontrou, metade fica com o dono do recinto. Existe uma dúvida se o dono do recinto que merece isso, ou se esse que encontrou merece isso. Se foi alguém da rua que colocou os objetos lá e esqueceu onde colocou e desistiu da posse, fez o Yush. Então, na dúvida, eles vão rachar a posse. Como no caso da primeira Mishnah do nosso tratado, no caso do Talit, duas pessoas agarrando um Talit, uma dúvida quem é que agarrou primeiro. Vão rachar a posse do talit. Isso é óbvio. Qual a novidade? Uma dúvida quem é que merece esses objetos? Vão rachar a posse. Lotzlicha de Meshapa Bechad Gissa. Então, a novidade da Braita é mesmo que o buraco não está reto. É um buraco inclinado, tem um ângulo. E, por exemplo, a parte de cima do buraco está dentro do em direção ao recinto privado. E a parte de baixo está em direção à rua, em frente à rua. Então, mal o tema, podemos pensar em estafur e estafur. Poderia pensar que, numa situação dessas, o dono do recinto ficaria com todos os objetos. Poderíamos pensar que é mais provável que ele colocou os objetos de cima para baixo. E não que alguém da rua colocou os objetos de baixo para cima. Poderíamos pensar, assim, que o dono do recinto fica com todos os objetos. Kamash, Malan, fala pra ele que não. Pode ser que alguém da rua colocou os objetos de baixo para cima, colocar a parte de baixo do buraco esses objetos e foi empurrando e preencheu todo esse buraco inclinado. Pode ser que não, eles vão rachar a posse. Esse que encontrou, esse o dono do recinto, vão rachar a posse meio. Imaya maskiru la'acherim, afilu betoch habayit harei elu shelo. A Mishnah fala uma lei que não dá para entender. A pessoa entra numa casa alugada para fulano, acha algo perdido lá, pode pegar para si. Pergunta da Mai, por quê? Leis em batar batra? Por que ele pode pegar isso para si? Aparentemente, esse objeto pertence ao inquilino atual. Milotnam, olha só essa Mishnah. Maotilim su lifnes ochare beema lulam asir. A pessoa está em Yerushalayim e foi num mercado de animais e achou dinheiro perdido. Ele tem que avaliar que esse dinheiro é dinheiro de Maser Sheni. Sabemos que a pessoa tem uma safra de trigo, por exemplo, tem que tirar várias oferendas, vários dízimos. Um dos dízimos é o Maser Sheni. E ele pega esse trigo do Maser Sheni e leva para Yerushalayim para comer em Yerushalayim. Ou ele pode fazer um resgate e transferir a quantidade desse Maser Sheni para moedas, pegar as moedas e levar as moedas para Yerushalayim e comprar lá alimentos. Então, a maioria do dinheiro de Maser Shinik é gasto na compra de animais. E não só isso, a maioria do dinheiro que circula no mercado de animais é dinheiro de Maser Shinik. A pessoa acha dinheiro perdido no mercado de animais? Então, vamos seguir a estatística. A probabilidade é que é dinheiro de Maser Shinik, a pessoa tem que pegar o dinheiro e gastar em Yerushalayim e comer os alimentos em Yerushalayim. Beharabait Hulin, se a pessoa acha dinheiro perdido no Harabait, a montanha do Betamidash, segue a estatística, provavelmente é dinheiro laico. O pessoal pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ubirushalayim Beshanem Otashana, Hulin. Se a pessoa achou em alguma outra parte de Yerushalayim durante o ano, seguindo também a probabilidade, esse dinheiro é avaliado como laico, a pessoa pode fazer o que ele quiser. Beshata Legel Akol Maser. Na época das festas, Pesach Shavuot Sukkot, a pessoa acha dinheiro perdido em qualquer parte de Yerushalayim. Seguimos a estatística, avaliamos que é Maser Shinik. O maior do dinheiro que circula em todo Yerushalayim na época das festas é dinheiro de Maser Shinik, que as pessoas trouxeram, os peregrinos que migraram para Yerushalayim nas festas, trouxeram o Maser Shinik deles. Namara Shmaya Barzir Amaitama. E Rav Shmaya Barzir explicou melhor essa última lei. A pessoa encontrou dinheiro nas festas. E em qualquer parte de Yerushalayim se avalia que é Maser Shinik. Fala Shmaya Barzir, o motivo disso é porque se avalia que esse dinheiro caiu na própria festa, não diante da festa. Porque o costume é de varrer e limpar a cidade de Yerushalayim constantemente. Então a pessoa entrar no meio de Pesach, achou o dinheiro perdido, se avalia que caiu em Pesach, porque o dinheiro que tinha caído antes de Pesach já foi varrido. E a maioria do dinheiro que circula em Pesach ou Shavuot Sukkot é dinheiro de Maser Shinik. Então, amamrin kamai kamaz, vanachrineninu. Então, mesmo raciocínio, diríamos no caso do inquilino, a pessoa entrou numa casa alugada para fulano, achou um objeto perdido lá, se avalia que seu objeto pertence ao tal fulano, o inquilino atual, porque os inquilinos passados já fizeram uma varredura de toda a casa antes de sair, para recolher todos os objetos, todos os pertences deles. Então, se a pessoa achou algum objeto perdido num recinto alugado para fulano, não pode pegar isso para si, é de fulano. Qual é o caso da Mishnah? A Marista aqui, Mishubar Kapará, fala o sábio, que é uma situação pundak Mishusha Israel. Fala o sábio, o caso é que é uma casa que está alugada para várias pessoas, vários judeus. A pessoa que perde dinheiro lá, ele diz, eu sou uma pessoa só, e tem mais pessoas morando aqui, então ele desiste de conseguir esse dinheiro de volta, porque ele fala, provavelmente quem vai encontrar não vai ser eu, vai ser alguém da maioria, alguém das outras pessoas da casa, e vai pegar esse dinheiro para si. A pessoa desiste dessa aposta, a pessoa que encontra dinheiro lá pode pegar o dinheiro para si, que é um local que muitas pessoas frequentam. Então, se vê nessa Mishnah, se essa explicação da Mishnah, como a gente aqui disse, se resolve uma das questões que a gente perguntou faz alguns api, sobre a opinião de Rabi Shimon ben Elazar. Rabi Shimon ben Elazar diz que a pessoa acha dinheiro perdido no local que é populoso, muitas pessoas frequentam lá, pode pegar o dinheiro para si. E mesmo o objeto que tem um siman, pode pegar o objeto para si. Por quê? Porque se avalia que aquele que perdeu um objeto lá desiste de conseguir isso de volta, porque tem muita gente que frequenta lá. E a pergunta da Gemara era, o que acontece se a maioria dessa população do local é judeu? Será que também nesse caso a pessoa desiste? Ou será que não? Será que a pessoa fala que deve ser que algum judeu digno vai encontrar e vai anunciar que encontrou o objeto que tem um siman? Então, se veria da nossa Mishnah que a pessoa achou um objeto perdido, mesmo que tenha um siman. A Mishnah não diferencia se tem um siman ou não. A pessoa achou um objeto que tem algum aspecto particular numa casa que várias pessoas alugaram e moram juntos. A pessoa pode pegar isso para si, mesmo que são pessoas judeus. Então se resolve a questão que a pessoa que perde um objeto no local que muitas pessoas frequentam, desiste da posse, mesmo que tenha um siman. Ele amara Menasseh Bar Yaakov, fala a Menasseh Bar Yaakov que não tem prova. A questão da Gemara anteriormente continua. Pode ser que o caso da Mishnah é outro, que não está só pundak que chuchav de kuravim. Pode ser que muitos goim alugaram esse local, essa casa, e tem também lá algum judeu que frequenta. Então digamos que esse judeu perdeu um objeto que tem um siman lá, ele desiste da posse, porque ele diz, algum goi vai encontrar, provavelmente, e vai pegar o objeto para si. Então ele faz o yush, desiste da posse. Então alguém que encontra um objeto perdido lá pode pegar o objeto para si, porque mesmo que foi um judeu que perdeu, ele já desistiu. רב נחמן אמר רב ברבוע, אנו סבי אפילו תימא לשלושה ישראל, ורב נחמן, פודם לספיקה משנה, כי סטרת המכה זה כיסה הלוגד הפרוואניו ז'ודאוס. אם אין זמן סיניה כיסה זה מכה זה ספציפיק, ולא מתאים פרובה פרו כאילו בשום בן עזר פלו, פורקי. מה איתה? מה עוד אין אף על מיני מייאש? נאמר אמר, מאיך דיני שחרין אלא אוהב בעדי, אלא אני, אמרי כמה היו, כמה זימני להדרו לי ולא אדרו לי, ואשת אני אדרו. ידעתיו להדורה, אדרו אני עלי, והדה לא אדרוה, לבדעתיו לנגזלה. פעם רב נחמן מוסד תוך הסוסים, הפסוה היא מורנס הקאזה, כדי הלוגה, ז'ונטו כמו אדרו ז'ודאוס. אלי פרדם אובג'טו לה, אינגין דבובי ואילי. אלי ז'אדיס כי פרדם, נגין דבובולה. Então, essa pessoa desiste desse objeto. Ele avalia que outra, alguém das outras pessoas encontrou, ele é só uma pessoa no meio de outras. Então, provavelmente, outras pessoas já encontraram e não devolveram. O que significa é que essa pessoa que encontrou roubou dele, não anunciou, teve a intenção de roubar, essa pessoa já desiste de conseguir isso de volta. Da pessoa que encontra um objeto, numa situação dessas, num local, que tem algumas pessoas que moram lá, encontrou um objeto perdido lá, você avalia que o dono já desistiu, porque ele suspeita que o objeto já foi encontrado, mas não foi anunciado, porque esse que encontrou teve a intenção de roubar. A pessoa que encontrou o objeto lá pode ficar com o objeto para si. Que é um caso específico. Foi uma vez da Rav Nachman, ele também, como Rav Nachman já falou algo parecido uma outra vez. Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, era Asei Lashinafá Mishnayim, Chayav Lachzir. Viramos a página. Reuven viu Shimon e Levi juntos, que estavam num quarto, por exemplo. Eles estavam sozinhos. Reuven viu que tinha uma moeda no chão. Então, nesse caso, Reuven tem obrigação de devolver para quem diz que perdeu a moeda. Se Reuven pegou a moeda e Shimon, ele apalpou o bolso e falou que ele perdeu a moeda, Reuven tem que devolver a Shimon. Porque mesmo que a moeda é algo genérico, aqui é uma lei diferente. Normalmente que o pessoal acha uma moeda na rua, pode ficar com a moeda para si, mas aqui é algo diferente. Por quê? Porque, digamos, se Shimon perdeu a moeda, ele não desiste dessa moeda. Ele ainda é dono da moeda quando Reuven pegou. Por quê? Porque Shimon perde a moeda, ele diz, provavelmente, se eu não encontrei a moeda, sei que o outro Levi, que estava comigo, encontrou a moeda, estava só eu e ele esse tempo. Então, Shimon não desiste de conseguir essa moeda, ele tem esperança de conseguir essa moeda sim, porque ele vai colocar Levi contra a parede, fazer Levi jurar que ele não pegou a moeda. Então Shimon não desiste dessa posse da moeda, alguém encontrou, tem que devolver a Shimon. Por isso, eu vendo num quarto que tinha lá Shimon, Levi e Yehuda. Três pessoas no quarto. Ele viu uma moeda perdida, ele pegou a moeda. Shimon disse que perdeu a moeda. Reuven não está obrigado pela lei seca de devolver. É bonito que ele devolva. Lifrim e Shuratadim, como a gente viu, que Shmuel disse, o pai de Shmuel. Mas pela lei seca ele não está obrigado. Por quê? Maitama, Aldena Faminei Vadai Meyash. נאמר אמר, מאיך תתראה אבו בידי, הנה כיתנה להי, אמר לא שקלתי, והנה כיתנה להי, אמר לא שקלתי. נסיקה הזאת, שמעון לוי יהודה נום קוארטו, נוסף דו פריודו, שמעון פרג'ה מועדה, דיזיסט שקונסיקה את המועדה ג'יבולטה, פורקה, פורקה נותן גרנצ'יה, שקונסיקי פרסיונה נינגי. סי לוי כזה מנצ'י, מאז כאילו קונטרו המועדה, ליפול זה כנאו אין קונטרו. Ele tem esse poder, não, ele não pode fazer isso pela Alahá, mas ele tem esse poder de dizer que foi Yehudá que encontrou. Yehudá é a mesma coisa, pode dizer que foi Levi que encontrou. Um pode esquivar a acusação de Shimon. Então Shimon, ele perde as esperanças de conseguir essa moeda, porque não tem garantia de conseguir pressionar ninguém. E se ele conseguir, é lucro. Mas se alguém encontrou, foi depois que Shimon já desistiu, já teve o Yehush, e pode ficar com isso para si pela lei seca, mas é adequado que ele devolva. Assim fala Rav Nachman. Porém, falando Amar Rava, fala Rava, Haida Amat Bishloshan Uchayav Lachzir Lo Amran Ela. Rava limita um pouco mais a lei de Rav Nachman. Rav Nachman disse que a pessoa achava de uma moeda que estava no meio de três pessoas, uma delas perdeu, ele pode pegar a moeda para si, porque digamos que Shimon que perdeu desistiu da posse, ele não tem como pressionar nem Levi nem Yehudá, porque cada um pode dizer que o outro que encontrou. Levi pode dizer que Yehudá que encontrou e vice-versa. Rava limita mais essa lei. Isso que a gente disse, que alguém pode ficar com a moeda, é só se essa moeda não vale uma prutá para cada pessoa que estava no quarto. Tinha três pessoas no quarto, Shimon, Levi e Yehudá, a moeda não vale três prutot. Prutá é o valor monetário mínimo que vale mais ou menos 5 centavos de um real. Eu vou dar um monetário mínimo, mínimo pela halakha. Então, se a moeda vale 2 prutot, por exemplo, ele pode ficar com a moeda para si. Porque aí se aplica o que Rav Nachman disse. Porém, se essa moeda vale 3 prutot ou mais, Reuven tem a obrigação de devolver a Shimon, que diz que perdeu a moeda. Maitama, porque isso é uma diferença dos dois casos. Emushut Venino, Velomeiacho, porque uma vez que essa moeda vale 3 para o todo, pode ser que não, mas pode ser que sim, que esses Shimon Levi e Udar eram sócios nessa moeda. Cada um tinha posse de uma pruta nessa moeda. Então, quando o Shimon está carregando a moeda e perde, ele não desiste de conseguir essa moeda de volta, porque ele confia em Levi e Udar, são sócios dele. São sócios porque eles se conhecem. Um confia no outro, então o Shimon não desiste dessa posse. Então, uma vez são uma moeda que vale 3 para o Toto, pode ser que cada um tenha uma posse de uma para o Taz, cada um é sócio do outro nessa moeda, e quem perdeu não desiste. E quem encontrou tem a obrigação de devolver, eu venho quem encontrou tem a obrigação de devolver a Shimon, que disse que perdeu a moeda primeiro. Porém, fala aí, cadê Amri Amarava? Tem outra versão do que Rava disse, diferente. Afrogav de Leib, Beirachaveste, Protot, Hayav, Laxir. Mesmo que Reuven encontrou uma moeda que vale 2 para o todo entre essas 3 pessoas, ele tem que devolver a Shimon, que disse que perdeu a moeda, porque se avalia que Shimon talvez não desistiu. Mas Itama, qual é o motivo? Pode ser que Shimon Levi conseguiram essa moeda que vale 2 para o todo em sociedade, e cada um tinha 1/3 da posse de 2 para o todo. Mesmo que não é provável que eles continuem com uma sociedade dessas, cada um tem menos do que uma prutá de posse na sociedade. Pode ser que cada um confia no outro. Eles eram sócios. E, digamos, Yehudá perdoou a posse dele para Shimon e Levi. Então agora, pode ser que Shimon tenha uma prutá e Levi tem outra prutá. Mas Shimon, Levi e Yehudá confiam um com o outro. Eles eram sócios. Pode ser que é isso que aconteceu. Então, uma vez que pode ser que Shimon não desistiu da posse, nem Levi, nem Eudá, eu vejo que encontrou, não pode pegar a moeda para si, tem que dar a moeda a Shimon. Aparentemente, a lei fica como a segunda versão de Rava, que mesmo que a moeda vale só 2 para o outro, alguém tem a obrigação de devolver. Da Rava falava uma outra lei. Reuven viu que caiu uma moeda de Shimon. Imediatamente, antes que Shimon perceba que ele perdeu a moeda e desista da posse, Reuven pegou a moeda com a intenção de roubar. O verbo Kulan, Reuven transgride várias proibições. Mishum lo tigzol. Primeiro de tudo, ele roubou. Ele pegou a moeda com a intenção de roubar, enquanto a moeda pertencia a Shimon. Shimon não tinha feito Yush, não tinha desistido da posse, roubou. O Mishum Ashef Teshvem. Ele não devolveu, ele desejou a mitzvah de devolver. Obrigação de devolver imediatamente a Shimon, não devolveu, transigiu essa mitzvah de devolver um objeto roubado. O Mishum Lotu Halei Talem, e mais ainda, ele deveria ter pego a moeda e devolvido, cumprido a mitzvah de Shabbat Avedá, ele escolheu colocar a moeda no bolso, roubar, ele transigiu a previsão de Lotu Halei Talem. Vafagav de Hazar Lehareush, e digamos que Reuven devolveu a moeda para Shimon antes que Shimon desista da posse, antes que ele perceba que ele foi roubado, então ele devolveu o objeto roubado a Shimon, ele consertou em certo aspecto o pecado do roubo, e cumpriu a mitzvah de devolver o objeto perdido a Shimon. Porém, se Shimon já desistiu da posse dessa moeda, não é mais dono dessa moeda, então Reuven é o dono, ele roubou, mas ele é o dono. E Reuven devolve a Shimon, então, Matanau beyaivle, beyissura de avadavat, ele não consertou o pecado do roubo. O pecado do roubo está sobre ele ainda. Por quê? Porque ele roubou de Shimon a moeda. Shimon desistiu. Shimon não é mais dono da moeda. Reuven é o dono. Então Reuven se deu a moeda para Shimon de presente. Ele não consertou o pecado do roubo. A pessoa que devolve o objeto roubado, que nesse momento o objeto ainda pertence à vítima do roubo, consertou o pecado do roubo. Porém, se a pessoa rouba um objeto e devolve o objeto depois que a vítima do roubo não era mais dono, já tinha feito o efker desse objeto, por exemplo. Então, esse que o ladrão que devolveu não consertou o pecado do roubo. A mesma coisa aqui. Shimon desistiu dessa moeda que ele perdeu. Não é mais dono. Reuven devolveu. Não consertou o pecado do roubo. Deu um presente a Shimon. Fala agora mais uma lei. Natla lifnei u shamiat la'achzira. U la'achari u shlitkaven le'gozla. que aconteceu? Leuven viu que caiu a moeda de Shimon. Shimon não tinha percebido que tinha perdido a moeda, não desistiu ainda da posse da moeda. Leuven pegou a moeda com a intenção de devolver a Shimon. Em seguida, Shimon desistiu da posse. Ele percebeu que ele perdeu a moeda e fez o Yilt. E Leuven, quando escutou que Shimon desistiu da posse, ele resolveu ficar com a moeda. Então, Ouver Mishumashev de Shivem, ele decidiu a mitzvah de Shavat Avedah. Deveria ter devolvido a moeda a Shimon, cumprido a mitzvah de Shavat Avedah, e não devolveu. Então esse é o pecado dele. Ele não roubou, porque na hora que ele pegou a moeda de Shimon, a intenção dele foi para devolver. Depois Shimon desistiu da moeda, não é mais dono. E ele resolveu ficar com a moeda, ele não cumpriu a mitzvah de Shavat Avedah, de devolver a Shimon. Ele estaria obrigado a devolver, porque quando ele pegou a moeda, Shimon não tinha desistido da posse ainda. Não devolveu, então ele decidiu a mitzvah de Shavat Avedah. Intimna atinit yashua belim vinatla eno ovel ela mishum lotuchal eitalem bilvat. O que aconteceu? Ele viu que caiu a moeda de Shimon e esperou Shimon desistir. E depois pegou a moeda para si, ele decidiu a mitzvah de lotuchal eitalem, que é a proibição da pessoa levantar os olhos, fazer com que ele como que não viu o objeto perdido e não devolveu. Isso aconteceu aqui, ele decidiu esse pecado de lotuchal eitalem. Mas ele não roubou, porque quando ele pegou a moeda já não pertencia mais a Shimon. Uma amarava falava, Haiman de chazid anafaz uzi mechav rebechalta, veashkichev eshakle lo mechayev leadurele. Leuven viu que caiu de Shimon uma moeda na areia. E Leuven encontrou essa moeda e ficou com a moeda para si. Ele não tem obrigação de devolver a Shimon. Mas Itama, por que? Haudenafal minei meiaeshu. Porque se avalia que a pessoa que perde uma moeda na areia desiste da posse da moeda. Faz Yush, difícil de encontrar uma moeda no meio da areia. Leuven encontrou a moeda, foi depois do Yush de Shimon. Sendo assim, ele pode ficar com a moeda. É adequado que ele devolva a Shimon, mas não está obrigado pela lei seca. Afagav de chazed de ati arbil avekam arbil mei baramar keich idra fulminai didi achina fulmini shachirin o mashkach namid. E mesmo que Shimon está revirando a areia, procurando algo, não é prova que Shimon não desistiu da posse da moeda dele. Por padrão, a pessoa que perde a moeda na areia e percebe que perdeu, desistiu da moeda. Depois o que vem é lucro. Ele está procurando para ver se ele acha algo que ou ele perdeu ou que outra pessoa perdeu lá. Mas que encontrou a moeda pela lei seca, a lei crua, pode ficar com a moeda para si, mas Lefim Mishurat Adin deve devolver a moeda a Shimon. Paramos aqui por hoje, vamos ver amanhã o que acontece se a pessoa acha um objeto numa loja perdido. O que se faz com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.